Olá, seja bem-vindo ao Devancast, um podcast sobre Destiny 2. Aqui você encontra um podcast descontraído, com muita brincadeira, informação e galhofa. Você também tem acesso aos livros de narrativa presentes no jogo, narrados de uma forma diferenciada. Eu espero que você tenha uma ótima experiência ao visitar o Devancast e que você possa voltar sempre. Vamos lá, vamos começar, né? Tá com a musiquinha aí já, né? Tá rolando o som aí do Destiny. Vamos começar. Eu vou deixar aqui o livro da Imperatriz aberto, que eu vou voltar nele algumas vezes. Então, já vou deixar ele na agulha aqui. Então, o livro, né? Esse livrinho aqui, ele começa falando sobre um personagem chamado Azitia, que é a mitologista do Imperador, que aparece, né, do Imperador Carlos. Ela aparece no começo do livro, nas lembranças de Cairo, né, quando ela tá narrando. Aí tem o primeiro capítulo do livro Imperatriz, que fala aqui, ó. Sedas de ouro e veludos purpúreos pendiam sobre a cadeira dourada em que Azitia se sentou para contar à princesa Cairo a história de Ninar. Azitia era a mitologista do Imperador, uma narradora talentosa e psiônica que continha na mente todas as lendas e histórias dos mundos conquistados. Então, Azitia era a mitologista e ela contava histórias para Cairo, né? Então, ela é estabelecida aqui no começo, né? Aparece como um personagem, né? Deixa eu lembrar o que, é que ela tá fazendo aqui exatamente. Acho que não é nada muito... Ah, ela explica sobre o ritual de procriação dos cabais, né? Ela explica para Cairo como é que funciona. E ela diz assim, ó. O trecho inicial comenta sobre o ritual de procriação dos cabais. A mãe e o pai se unem e geram as crias, que são entregues ao pai, que os mantém na sua bolsa de ninhada. Tipo, os cabais machos, eles têm uma bolsa que ela não fica aberta o tempo todo, só fica aberta quando eles têm filhotes. E ele aloca os filhotes, né? É uma cavidade que alguns animais têm, né? Sapos e peixes possuem essa cavidade, essa bolsa no corpo. E as crias se desenvolvem lá, e ele que nutre, né? Enfim. A mãe, por outro lado, fica de guarda para proteger o pai e as crias. E também para manter outras fêmeas longe. O negócio é complicado, viu, aqui no Império Cabal. Já que o pai pode simplesmente escolher abandonar as crias e pegar as crias de outra fêmea. E aí, Cairo, ela tava com quantos anos aqui? Deixa eu ver. Eu acho que eu não registrei. 3 anos de idade. Era pra ter colocado. Eu acho que eu coloquei em algum lugar aí. Não sei. Bom, enfim. Tá aqui embaixo. Ela tava vendo as novas crias do pai com uma mulher que não era a mãe dela. Essa mulher não era a mãe dela, era uma outra mulher já. Ela pergunta se sua mãe está morta e Carlos dá uma desconversada e pede para ela cantar para os novos irmãos dela, né? Os irmãozinhos lá, as crias. Cairo pergunta se um pai realmente pode abandonar os filhos, né? E Carlos responde que sim, e que isso é a maior prova de amor dele com ela, já que ele escolheu não a abandonar, né? E Cairo tinha, como eu já falei, né? Ela tinha 3 anos nessa época. É irmãos por parte de pai, né? Só que, tipo, ninguém sabe o que aconteceu com eles, o livro não explica muito bem. Aí tem um outro salto temporal aí. Ela agora tem centenas de anos, a Cairo. Eu não sabia que ela tinha centenas de anos. Ela enfrenta um assassino enviado por seu pai. E aí isso tá no capítulo 3 desse livro aqui, capítulo Assassino. Cairo sentiu o olhar do assassino nas costas antes de ouvir as palavras. Seu pai manda lembranças. E aí ela briga com o assassino. O assassino fala isso aqui, ó. Você é uma criança num uniforme de general. E ele fala a mesma coisa nesse livro, né? Ela narra a mesma coisa. Então, é uma referência a esse livro, a esse capítulo aqui, né? Capítulo 3, Assassino, do livro Imperatriz. Aí numa outra lembrança, A atual imperatriz Cabal, né, a Cairo, volta aos seus 3 anos. Ela ouve uma discussão de seu pai com a atual mulher dele, nos mostrando que o casamento deles foi arranjado em troca de favores políticos, né? Essa esposa do Carlos que teve essa cria, que a Cairo foi lá conhecer e ele pediu para ela cantar para eles, foi um casamento arranjado em troca de favores. Aí a discussão começa a ficar bem acalorada, eles começam a se ofender um ao outro lá. Até que a mulher dá uma porrada no Carlos, né? Agride ele fisicamente. E pela primeira vez, Cairo escuta o pai dela sentir dor. Então ela ouve um ruído descrito por ela como terrível. É o som da bolsa de ninhada do Carlos se abrindo. Ela era muito jovem para reconhecer esse som de imediato. Ela não tinha visto outras gestações, né? E aí tem um agravante, né? Tipo, a mulher bateu em Carlos enquanto ele tava com os filhotes na bolsa. Então ela não quis saber, meu amigo. Sentou-lhe a tapa, né? Sentou-lhe a bifa e ele com as crianças na bolsa. Aí Carlos, então, decide que não quer mais os filhotes dela. Porque se ela não o ama, como eles poderiam amá-lo? Carlos tinha essa fita de querer muito ser amado, né? Então ele simplesmente larga os filhotes no chão e te vira. Procura outro macho aí com as bolsas abertas e diz pra atual esposa dele que ela se certifique que ele nunca saiba quem o cara é, né? Quem o macho que ela vai arrumar seja, já que ele não quer filhos ilegítimos. E aí ela vai embora com os filhotes. E aí a gente não sabe o que acontece com esses filhotes. Não tem relatos disso no relatório. Aí tem uma outra lembrança. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem curiosidade com algum trecho, podem falar a qualquer momento aí. Eu paro, tento achar aqui, tá? Uma outra lembrança de Cairo aqui, enquanto ela faz essa narrativa sobre o pai. Ela agora com 35 anos. A narrativa ela salta para momentos aleatórios, tá? Pode ser centenas de anos, 35 anos, 3 anos, dias, enfim. É conforme ela vai achando conveniente os momentos, ela vai lembrando. Aqui ela tá com 35 anos. Ela tá na primeira viagem dela no cruzador Aedil Tlolol. É um cruzador cabal, né? Em batalha. Porém, ela foi meio que poupada da ação, né? Ela ficou decepcionada, porque ela queria batalhar, né? Isso foi numa campanha contra os Sindhu, né? Não ficou muito claro para mim se os Sindhu são uma raça ou uma tribo cabal dissidente. Lá no final a gente pode debater sobre isso, que tem uma explicação mais detalhada sobre eles. Detalhada não, assim, que dá uma margem melhor para a gente discutir sobre eles. E ela ficou decepcionada por não ter participado da ação, por quê? Porque a galera ficava comentando, né? A princesa só fica aí de aparência, né? Viaja nos cruzadores, mas não vai pro combate, só fica na barra da saia do pai. E aí ela pediu pra. Não é evocada, não, é evocadora aqui, rapaz. A general pediu pra general evocadora, que não diz o nome, mas a gente sabe que é a Umun Arath, que ele pediu, né, pra Umun Arath, ó, promove a Cairo pra um posto fixo lá em Torobato, pra ela ficar lá, né, de boinha, sem fazer nada, mas a general não. E Cairo também disse que não queria, né? A general foi falar pra ela. Ela disse, eu não quero, e o mundo disse, não, ela não quer, e eu também não acho legal, não. Aí, quando ela volta da campanha, sem ter feito nada, a maior festa na rua, né, multidão, fogos, mas aí ela não quer, aquilo ali não é pra ela, né, ela não fez nada. Aí ela sai e vai pra um lugar lá beber, enquanto se imagina dentro da cabine da própria nave. E aí o Moarath chega lá, e essa é a parte interessante aqui, que a gente já conversou por alto uma vez aqui. Eu conversei com vocês aqui por alto sobre esse trecho. E eu prometi que a gente ia se aprofundar nisso. E o momento é agora. Opa, desculpa. O Moon chega e elas começam a conversar sobre a origem do nome de Cairo. A general diz que o nome da princesa é uma oração para a guerra. Ela diz que Cairo deveria aproveitar a festa, mesmo sabendo que a festa era do imperador e não para ela, né? Carlos. Alguém soltou um peido. Ei, vamos fazer uma festa. Ele era assim. Ele queria sentir, ele queria aproveitar, né? Opulência, né? A princesa responde dizendo que seu nome veio de uma estrela e que não tem nada a ver com guerra. E aí o Moon concorda, de fato, seu nome veio de uma estrela. Porém, a estrela foi nomeada por causa de um mito. Não um antigo mito das terras natais dos Cabais. Um mito da Era das Velas, né? Da Era da Conquista lá dos Cabais. Quando os Cabais conquistaram as estrelas. Provavelmente quando começaram a explorar a galáxia. A general pergunta se Kyro não conhece essa história. Cala a boca, passarinho. Já que recebeu conhecimento sobre a Oxa. A gente conhece a Oxa, que é uma máquina de predição dos psiônicos, né? E aí eu tentei traduzir ao pé da letra para ver se fazia sentido, mas ficou meio complicado. É o Odilo Xenotáfio Anarquivo. Odilo é uma palavra que se usa para biblioteca, acervo. Xenotáfio ou cenotáfio, que é de onde essa palavra deriva. Cenotáfio é um monumento ou, como é que chama? Ou memorial criado para uma pessoa que já morreu, porém o corpo dessa pessoa não está lá. Você poderia dizer que é uma tumba. Geralmente o cenotáfio é chamado de, é uma palavra que deriva de tumba vazia, né? Você honra o morto sem que o corpo dele esteja ali. Aí pode ser uma estátua, uma placa, um memorial. Então, e anarquivo, arquivo, é um arquivo, né? Então seria algo como aí o X ali de xenotáfio, eu acho que é para referenciar a xeno de raça, né? De várias culturas estrangeiras barra alienígenas. Então seria tipo a biblioteca, o arquivo do acervo, né? A biblioteca de todas as raças e todos os alienígenas do universo. Basicamente seria isso, numa tradução grosseira. Né? E algumas vezes era chamado de Oxta, né? O-X-T-A, dependendo de como se construía o acrônimo. Marca isso aí, tá? A gente vai voltar aqui. Era um oráculo alienígena, pronto, um resumo mais inteligente. Um oráculo alienígena que havia, dentre outras coisas, guiado os cabais até as tumbas de Aark. Aark é um mundo pantanoso, A Ark é um mundo pantanoso que tem os pântanos, eles têm gás venenoso, tem verme. Não sei se vermes da colmeia, né? Mas são pântanos pútridos. Inclusive é descrito aqui no livro. No livro da Imperatriz, no capítulo 2. Piloto Estelar. Aqui, ó. A voz de um Mon'arath retumbou nos ouvidos dela como uma baleia terrestre emergindo. Imagine Torobatal inteira como os pútridos pântanos funerais de Aark. Séculos imersa em lodo, uma prova da conquista alheia. Ou seja, provavelmente a Aark, assim, a gente pode tentar prever aqui, né, tentar deduzir, que a Aark era um mundo próspero, porém os pântanos pútridos, né, funerais, séculos imersa em lodo e uma prova da conquista alheia. Pode ser que a Aark tenha sido conquistada por um outro povo, provavelmente a colmeia, já que eles estão fazendo um exercício, uma simulação militar aqui. E no final do treinamento aparece um portal, um buraco no céu que sai uma bruxa enorme e solta um raio na nave de Kyro. Que ela é atingida, a nave dela é atingida porque ela se distrai. E a nave cai e ela morre no exercício, né? Então eu acho que a Aark era um mundo próspero até que foi talvez destruído pela colmeia, consumido pela colmeia. Torobata hoje está desse jeito? Possivelmente sim. Não tenho como dizer tá, mas eu acredito que sim. Então, os cabais foram guiados, né, pela Oxa até as tumbas de Aark. A Aark já tinha sido destruído, né? Enfim. Disse que a Oxa gravava a história da galáxia e que servia para profetizar o que ainda estava por vir. Oxa era um mito entre os psiônicos, que por sua vez era um tópico sensível, pois Kalos queria livrá-los de sua servidão. A Oxa era considerada uma caixa preta para as civilizações galácticas. A general usou esse termo, né, caixa preta, para que Cairo compreendesse melhor, já que Cairo era um excelente piloto. A general prossegue dizendo que os condenados e amaldiçoados, veja, condenados e amaldiçoados, deixaram registros de sua queda na Oxa. E finaliza dizendo que a estrela que deu nome a Cairo recebeu esse nome do mito mais antigo nesse arquivo, ou seja, o primeiro registro da Oxa derivou, né, uma palavra derivou para o nome da estrela, que derivou para o nome de Cairo. Quando a mãe da princesa imperial contou essa história a Kalos, a estrela então se tornou seu nome, uma reza que tudo será como deve ser, e a forma que deve ser é o conflito. Ayat era a palavra que derivou então para. Aí tem aqui, né? Kaiato, né? Que tem Ayat no meio, que a gente fala Cairo, né? Ayat não era uma palavra em idioma cabal. Ayat tem um significado profundo para a colmeia, que está descrito aqui, ó, no livro Verdade ao Poder. Apesar desse livro ele ser um livro cheio de mentiras, mas como isso é uma história particular da colmeia, eu acredito que não seja mentira. No capítulo chamado Sou Só Eu, que eu acho que é o 11, é o último, diz aqui no final, ó, sabe o que dizem na colmeia quando querem expressar que algo é inevitável? Quando querem dizer é assim porque não podia ser de outro modo? Ayat. E isso condiz com o que está escrito aqui, que é: tudo deverá ser como deve ser, e a forma que deve ser é o conflito. Então, Ayat era essa palavra que significava isso aqui, era uma reza. E aí, essa palavra deriva para Cairo. Mas Cairo significa outra coisa. Significa que tudo nem sempre será como deve ser. E até eu não coloquei aqui, mas a Umum até fala que esse nome é um nome apropriado para um soldado. Isso é a Savatun que fala. Eu não sei dizer se esse relato. Eu acho que esse capítulo aqui é a Savatun. Deixa eu ver aqui. Não, é não. Porque fala em Savatun na terceira pessoa, então acredito que não seja ela. Ele, assim, na verdade, isso aqui é tudo Savatun, teoricamente, né? Tudo loucura de Savatun. Só que aqui nesse capítulo. Nesse capítulo aqui, supostamente é Aerys Morhen falando. Aí fica a seu critério, né? Ela até fala aqui no livro. Olha o que ela fala aqui no livro. Como posso provar que eu sou mesmo Aerys Morhen? Aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Não Medusa, não Riven, não Curia, não Duin Caru, não a própria Bruxa Rainha. Não sei. Você acredita em mim? Vai vasculhar essas páginas em busca de provas? Vai carregar esses arquivos na rede? Compartilhá-los? Chamar arcanos e criptoarcas para catalogar e dissecar tudo que contei? Será que esse manuscrito vai se tornar as fundações de um novo edifício bambo de teoria e antecipação? Então, é Aerys Morhen ou é Savatun? Eu prefiro acreditar que não é a Aerys, né? Mas pode ser e pode não ser. E aí, eu esqueci de comentar aqui em cima, deixa eu ver. Ah, sim, eu falei aqui no começo, né, que a Cairo tinha perguntado sobre a mãe dela, né? Se a mãe dela estava morta. Aí Carlos desconversou, não, cante aqui para seus irmãos. Aí nesse trecho da Oxa, aqui, né, que a gente tá falando sobre a Oxa, e aí, no fim dessa lembrança aqui de Cairo, ainda reside o mistério do que aconteceu com a mãe dela, porque a general sabe. Mas ela não quis dizer, disse, não, não é meu lugar de falar, não. Se seu pai não contou a você, só cabe a ele dizer. Mas o Mun sabia o que aconteceu com a mãe de Cairo, mas não quis contar. E aí eu quero voltar aqui para a Oxa, algumas vezes chamado de Oxta. A gente já fez esse exercício aqui, se a gente pegar essas letrinhas aqui e mexer com elas. Né? É só trocar essa sílaba de lugar aqui, ó. Eu tiro o tá e boto na frente aqui e vira Taox. Quem é Taox? Quem é Taox? Vou dizer a vocês agora. Deixa eu ver se eu acho um mais pertinho. Acho que esse aqui é melhor. Não, acho que é aqui no 3. Pera aí. Pronto. Aqui, ó. No capítulo 2 do Livro do Desalento, que diz assim, ó. Aqui tá errado, né? Escrito errado, mas tudo bem. Para a consideração da corte do Hélio, que é a corte rival da corte do Ósmio, que é onde estava a Aurash, a Xiró e a Satona, né? Escrito em desespero, este segredo selado. Meu nome é Taox, mãe estéril, professora das filhas do trono ósmico. Por ser uma mãe, eu tenho vida longa. Por ser estéril, não é obrigada a procriar. Posso colocar-me acima das pequenas batalhas da política de corte. Eu sozinha vejo os padrões de sobrevivência, sozinha projetei os grandes motores que movem a corte ósmica. O rei, aí vou pular aqui. O rei ósmico possui três herdeiras sobreviventes, cada uma com 2 anos de idade. Xiró, a mais nova e corajosa, que quer se tornar uma cavaleira. Satona, a mais inteligente, que quer se tornar uma mãe. E Aurash, a criança navegadora, que sonha com o oceano infinito. Então, ela faz uma proposta aqui para que os bebedores de Hélio invadam o continente deles e matem as três herdeiras. E faz essa proposta para que ela governe a corte ósmica e vai construir motores para os bebedores de Hélio, né? Ela quer dar um golpe, basicamente. Então aqui a gente tem a Taox, né? Aqui tá escrito Toax, mas é Taox, tá? Tá escrito aqui embaixo correto. Taox. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque aqui a Oxta, se eu trocar as letras de ordem, se escreve Taox. Ora, se é um oráculo alienígena que tem as histórias gravadas da galáxia e tem aqui embaixo dizendo que os condenados e amaldiçoados deixaram registros de sua queda na Oxa, o que condiz com a trajetória dos Kryll. E a estrela recebeu o nome do mito mais antigo nesse arquivo. Ora, se Taox vivia com os. Era um dos Kryll e vivia com eles, o conhecimento de uma raça mais antiga que ela poderia ter, a gente pode assumir que é a própria raça. Talvez ela conhecesse outras raças, mas a gente sabe que no fundamento o bagulho era meio louco. Era uma raça querendo matar a outra lá e eles viviam meio reclusos. Então, o mito mais antigo poderia ser a história da própria Taox. Então, quando deriva o nome da estrela do Ayat, da colmeia, barra Crio, a gente, né, pode aqui fazer uma teoria de que a Oxta tem alguma relação com a Taox, ou seja, a própria Taox, né? Sei lá, a mente dela foi transformada numa máquina. O conhecimento foi extraído dela e transformado num arquivo, de todas as raças com quem ela conviveu depois da guerra que se sucedeu no fundamento, né? Eu não tenho como provar isso, confirmar, mas é muito conveniente que a Band tenha enxertado uma letra T aqui e depois tenha dito que o nome da Cairo se originou do Ayat, da colmeia, né? Enfim, fica aí para o pensamento de vocês, o que é que vocês acham disso. Eu vou deixar para vocês resolverem aí. Uma outra lembrança agora: Cairo tem 7 anos de idade. Ela tá num tipo de arena vendo gladiadores se enfrentando em cima de baleias terrestres, baleias essas que derivaram para a forma do Leviatã. Leviatã, aliás, o Leviatã é derivado do formato de uma baleia terrestre. Eu posso mostrar para vocês aqui depois. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Aqui, pronto. Vou deixar já pronta aqui a imagem. Tá presente no, acho que no livro da edição de colecionador do Destiny 2. Tá? Daqui a pouco eu mostro. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Ela tá vendo os gladiadores brigando em cima de baleias terrestres nadando em um mar de vinho. Imagina que coisa surreal, uma arena que é tipo uma mega piscina gigantesca com baleias terrestres montadas por gladiadores. E aí Kalos explica a Kairos sobre o ritual de provação, né? O rito de provação dos Cabais, que a gente participou no assalto da área de prova, né? A gente participa do rito de provação dos Cabais, que é um duelo, né? Nada mais que um duelo, que tem regras diferentes de acordo com os participantes. E como esse rito de provação, ele precede toda a história escrita dos Cabais. Ele conta que esse rito de provação, ele foi ilustrado pelas fêmeas Cabais em cavernas. Elas desenhavam gravuras nas rochas com as presas delas. Imagina só a Cabal segurar a presa e começar a desenhar na caverna, né? As artes rupestres dos Cabais, né? Só não pode ficar bêbado. Já pensou? Perdi, aí cai na água e. Fica lá. Vou perder de propósito aqui pra ficar bêbado. E aí, ó, a baleia terrestre era isso aqui, ó. Eu acho que essa aqui já é num tamanho meio exagerado, né? Ela já deve estar na fase adulta. Eles deveriam montar, talvez, a baleia ela num tamanho menor, né? Pra caber numa arena. Porque imagine o tamanho da arena pra caber dois bichos desse, né, amigo? Então veja que a baleia, ela, né, lembra um pouco aqui, principalmente na boca, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. O formato do Leviatã, né? Esse pedaço aqui lembra um pouco a nave Leviatã do Kalos, né? Que nem era do Kalos a nave Leviatã. Se tornou uma nave prisão, mas. Posso mostrar aqui uma imagem do Leviatã pra gente ter uma ideia aqui? Cadê? Só pra. Uma imagem manjada do Leviatã, uma das primeiras imagens do Leviatã que a gente viu do Destiny foi essa, né? Então, essa nave ela foi construída com base na criatura, né? Na baleia terrestre que habitava Torobato, né? As baleias terrestres que habitavam Torobato. Ok? Vamos lá, seguir aqui. Então surge na arena um personagem que a gente conhece muito bem, que é o Gal. Gal aparece na narrativa aqui contada pela Cairo. Kalos admira o Gal porque ele era um enjeitado, né? Era da ralé. E Kalos até menciona, não tinha esse conhecimento, Kalos menciona que já foi um escravo. Só que ele foi um escravo de outra forma, não um escravo que lutava nas arenas como um gladiador. Ele foi um escravo político, um escravo do pretorado, né? O pretorado controlava o Kalos, deu a ele o posto de príncipe designado. E ele era um cara que enchia os ouvidos dos cabais com falsas promessas de um futuro brilhante, enquanto o pretorado fazia um esforço mínimo para isso acontecer. O pretorado, o pessoal. Aí, tipo, o Carlos dizia: não, a gente vai ter, sei lá, um exemplo aqui: moradia de qualidade e abundância de comida para todo mundo. Aí o pretorado ia e construía umas casas pereba, ou começava uma obra e demorava. Tudo isso regado a pão e circo, né, com as arenas, com opulência ocasional para enganar a população, né? E o pretorado poder orquestrar as suas políticas obscuras por trás de tudo. E aí, Carlos fala sobre a imperatriz que existia antes dele, não tem o nome dela aqui, tá? Mas era uma imperatriz Cabal antes de Carlos, e ela era muito velha e o corpo dela estava virando osso. Eu, quando li isso, eu entendi que ela estava ficando magra, né? Fina, mas não. É o corpo mesmo calcificando, né? Eles vão ossificando, vão virando osso mesmo. Ele comenta que é isso que acontece com os cabais que vivem muito tempo. Eles são ossificados e honrados como estátuas e carregados pelas terras dos cabais a fim de compartilhar sua sabedoria final. Negócio bizarro, né? Mas aí os dias da Imperatriz estavam chegando ao fim, né? Ela, tipo, já estava chegando no final de sua vida. Mas o pretorado não queria passar pelo caos de uma sucessão. Não queriam começar aquela disputa. Eita, quem vai suceder a imperatriz agora? Isso podia bagunçar os interesses do pretorado se uma pessoa não controlada por eles ascendesse ao trono, ou uma pessoa controlada por eles ascendesse ao trono e se voltasse contra eles. Então eles não queriam que existisse uma sucessão naquele momento. E aí eles colocaram a Imperatriz a bordo de uma nave que foi modelada com base numa baleia terrestre, como eu já mostrei aqui, né? Presumidamente o Leviatã, para que ela viajasse pelos mundos cabais sem precisar reabastecer. Eu botei reabastecer, não foi? Dada a capacidade do Leviatã com a boca, né? Porque o Leviatã ele consome material com aquela bocarra dele lá, inclusive se alimenta de pequenos planetas e estrelas e transforma aquilo em néctar real e combustível, né? E aí ela, enquanto estava viajando na nave, ela fosse fossilizada lentamente, mas sem morrer. Ela ia demorar mais ali, ninguém ia saber o estado dela. E assim Carlos nunca ia assumir o trono, já que ele era o príncipe designado, né? Ele estava na vez da sucessão. Aí ele nunca ia assumir o trono. Esse era o plano do pretorado, né? É deixar as coisas como estavam. Só que aí Cairo pergunta o que aconteceu com a Imperatriz, já que Carlos virou imperador, né? Ele responde que a Imperatriz tirou a própria vida, porque ela não queria mais viver daquele jeito. E aí Cairo de novo insiste nesse assunto, perguntando se foi a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela. Pergunta se a mãe dela tirou a própria vida. Porém, antes que Carlos responda, e ele se aproveita desse momento, né? A multidão na arena enlouquece com a vitória de Gal, né? Gal derrota o seu oponente. E ele recebe um sino como prêmio. Provavelmente o sino da conquista que a gente vê na Masmorra Dualidade, né? O Carlos até fala sobre o sino, né? Meu sino da conquista registra tudo que eu conquistei, obtive. Até fala, né? Um dia, minha filha, seu sino será tão grandioso quanto o meu, não sei o quê, você também vai ter um. E aí o Gal ganha um sino como prêmio. E aí Carlos, né, como adora o Gal, né, idolatra ele como um cara que veio da ralé e tá lá vencendo tudo nas arenas, Carlos desce e vai encontrar o gladiador vencedor. E aí Cairo sente inveja de Gal, porque o pai dá mais atenção a ele do que a ela. E aí ela vai também, decide encontrar Gal também. Inclusive ela depois idolatra Gal, né, como mentor e guerreiro, né? E muito tempo depois, nessa mesma memória, né, ela cita que as fêmeas, ela aprende que as fêmeas que desenharam as primeiras artes nas cavernas, elas estavam coletando lítio das pedras. Não eram apenas desenhando, né? Enquanto elas estavam desenhando, elas estavam coletando lítio das pedras. E isso era um remédio popular, né, do folclore local para o mau humor, né? Ah, tô com raiva, vou lá extrair lítio e desenhar nas pedras lá. Que loucura, né? Uma outra memória agora. Cairo com 38 anos dentro da cabine de sua nave. Essa memória narra o combate aéreo de Cairo contra 9 naves inimigas dos Sindu. Ela sozinha contra 9, viu, amigo? Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui, porque tem um negócio aqui, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que não é aqui não, é mais na frente. A nave dos Cabais, eu não coloquei aqui porque era um negócio muito técnico e eu posso explicar de forma mais simples. As naves Cabais, elas prezam pela precisão, né? A Cairo, ela precisava se colocar numa posição entre essas naves em que ela pudesse dar um disparo certeiro no ângulo certo das armas dos Cabais, porque elas levavam muito tempo para carregar, mas porém o potencial destrutivo era enorme. Só que quando ela derruba essas 6 naves, ela entra no cone de ataque das 3 naves restantes. E aí ela percebe que se colocou numa posição difícil Mas ela abateu seis naves, então ela começa a rir. E se joga no combate. Ela não quer saber. Ela vai contra as três naves restantes. Derrubou seis, destruiu seis naves. Restaram três e ela vai para cima, mesmo em posição de total desvantagem. 2 dias depois, o mesmo cruzador que a gente falou lá em cima, que ela estava numa campanha, mas acabou não fazendo nada. O cruzador Aedilit Lolol encontra Kyrell nos restos da sua nave, exausta, caindo nos braços dos paramédicos assim que eles chegam. Eles tentam colocá-la nos banhos emergenciais, mas ela os afasta, se coloca de pé e grita para todos os membros da tripulação reunidos: todos os nove, todos meus. Ou seja, ela derrubou as nove naves sozinha. E toda a tripulação que estava lá reunida esperando o resgate dela, toda a tripulação ruge junto com ela, não por adulação à princesa, mas por amor à sua nova ace. Um ace é um piloto que derruba, acho que é cinco ou mais, ganha o título de ace quem derruba cinco ou mais naves sozinho num combate. Eu acho que é isso. É, cinco ou mais. Um ace da aviação ou ace de voo, ace de caça ou ace do ar é um aviador militar creditado por abater cinco ou mais aeronaves inimigas durante combates aéreos. Ela bateu nove. Nove, amigo. Nove naves. Nove. Uma outra memória agora. Kyrell com 35 anos. Ela interage com o Edil, que é um título romano, né? O Império Cabal é fortemente baseado. Fortemente, assim. Fortemente não, levemente em algumas coisas baseado no Império Romano, né? Nos títulos, algumas coisas culturais também. Então o Edil, né, que é um magistrado, Mole e Mole, um dos que ajudou o pretorado contra Carlos na época, né? Ele era Carlos, depois que assumiu um império, né? O pretorado não gostava, era oposição, né? Ele inclusive era um dos que estavam na lista de procurados do imperador. Mole diz que Carlos está basicamente se drogando, né? Ele fala pra cara: ó, teu pai tá se drogando ali, tá complicado. E fazer isso publicamente era condenado com a morte nos dias do pretorado. Mas o pretorado não tinha mais voz no Império de Carlos, né? E aí Mole traz um assunto que aborrece o Carlos, né? Ele vem junto com o Mon-Arath e Kyrell. Ela vem pedir que os cabais tenham um momento para honrar os soldados longe do mundo natal. E Carlos, que só quer saber de farra e alegria, reclama com o Mon-Arath, né? Diz que ela quer que todo mundo se lembre que é ela que faz tudo acontecer, né? As legiões, a conquista, as frotas, a guerra, tudo. E isso vai fazer a galera esquecer dele, né? É egocêntrico até o talo, né? Talo, Carlos. Que mesmo que o pretorado não exista mais, os cabais ainda são um império guerreiro. E que todos que não estão lutando junto da general são peso morto, né? Carlos diz que ela quer que todo mundo pense isso. O Mon simplesmente responde que quer apenas honrar as tradições. E Carlos se irrita e questiona se essas tradições são do pretorado e não do Império Cabal, citando o rito de provação como exemplo. Ele fala que tradições são como os antigos forçam os jovens a reviver seus fracassos. Eu achei tão interessante essa frase do Carlos, né? Tradições são como os antigos forçam os jovens a reviver seus fracassos. E há uma parte de verdade nisso aí, né? Em alguns casos. Principalmente quando se diz respeito a guerras, né? E aí Carlos questiona se o Morato não sabe viver. Tu não sabe viver não, meu irmão? Pergunta se ela tem sentimentos, se ela sente alguma coisa. E diz que já percebeu como ela vive cercando a filha dele. O Mon apenas diz que considera a princesa uma boa piloto, conversinha mole, né? Carlos então despeja todo o seu ciúme sobre a general, dizendo que ela roubou dele e tirou dela a oportunidade de viver feliz em Torobattle, onde ela poderia compartilhar da alegria do pai. Ou seja, ele queria a filha só para si. Kyrell tenta intervir dizendo que tem um dever de servir a seu povo. Mas Carlos está furioso. Interrompe a fala da filha, fazendo um gesto que assusta Molly e Molly e Chayotete, o guarda-costas pessoal de Carlos. Chayotete era um colosso, que era o guarda-costas pessoal de Carlos. Ele diz que não é por dever que Cairo age assim. É porque uma voz entrou pelos ouvidos dela e a envenenou, culpando o Mu'arath, né? A mentira de que tudo que recebe valor pelo, que tudo recebe valor pelo sofrimento e pelo conflito. Cairo e o Mu são as únicas que não recuam diante da gritaria de. Ele tá possesso. Tá tudo em caixa alta o texto no livro. Ele tá gritando, gesticulando lá com as miniaturas de naves cabais que ele tava brincando lá e ameaçando jogar na galera. Ele tá putaço. E aí, nesse momento, a princesa percebe que não tem medo de Carlos, né? Eu não tenho medo do meu pai. E o imperador continua, né, possesso lá, furioso, gritando para o Mu que o que importa é festa, que o Mu só existe para proporcionar isso, festa. Tu ganha a guerra pra gente fazer festa, amiguinha. É isso que existe na cabeça dele. Ele prossegue perguntando se ninguém ali consegue se divertir. Tá drogado, né? Lembrando que ele tá drogado também. Justificando a pergunta, dizendo que isso é a única coisa que impede que eles matem uns aos outros. Dizendo que a única razão de existir é receber essas pequenas recompensas que o cérebro nos dá quando comemos, dançamos, rimos. Aí ele fala sobre si mesmo: amamos a nossa filha, libertamos nosso povo. Por fim, ele diz que sem essa necessidade por essas recompensas, eles não seriam cabais. Seriam Vex? Seriam colmeia? Ele fica questionando, né, os presentes. Após se acalmar, ele se lamenta de não conseguir fazer a filha feliz. Outra memória agora, né, outra parte da narrativa de Cairo, ela agora tem centenas de anos. Ela narra uma parte do golpe que foi dado no pai, né? O chamado golpe da meia-noite, com a ajuda de Gal. Essa parte aqui é interessante, viu? Carlos chora e se confessa com Gal, dizendo que se sua filha o abandonasse, ele seria nada. Que o nascimento dela mudou ele, fez ele sair de sua bolha. Ele usa um termo que é: ele vivia dentro de uma pérola e essa pérola se quebrou quando Cairo nasceu. E ele tinha medo que isso se acabasse caso ela fosse embora. Que ele voltasse a se fechar nessa pérola e ele não conseguisse mais quebrá-la. E Gal sentiu total desprezo por Carlos nesse momento, porque era um cara que tinha tudo e jogou tudo fora apenas por querer ter sensações na sua vida, sentimentos diferentes na sua vida. Mas Cairo compreendeu o pai pela primeira vez. Ela estava escutando tudo isso, né? A princesa agora tem dias de nascida, se eu entendi direito aqui. Deixa eu ver se é dias mesmo. Se eu não traduzi errado. Não, isso aqui é depois do golpe. Não é dias de nascida, não. Isso aqui eu traduzi errado mesmo. É alguns dias depois. Alguns dias depois. Ela pensa em trair todos os conspiradores, revelar seus motivos. Ela lembra de Otzot, Umum, Gal, Mole e Chayotet. Mas antes que ela diga qualquer coisa, o pai dela pergunta o que ela deseja. Ele a chama de minha estrela. Eu acho tão bonito. Ela vai falar com ele fala: diga, minha estrela, o que você quer falar comigo? Aí ela pergunta o que é que ele queria quando tomou o trono. Carlos diz que não tomou o trono por dever, né? Ah, eu tenho um dever para com meu povo. Não. Ele diz a ela que era porque ele queria fazer um mundo melhor para a filha. Cairo até tenta acreditar, mas rebate ele dizendo que ela ainda não era nascida quando ele assumiu o trono. E pergunta o que ele queria para si mesmo, quando ele desejou o trono, né? Ele diz que além da oportunidade de gerar a filha, ele queria sentir. Ele queria ser mais do que era. Ele mostra a Cairo uma joia imperial, feita de um osso antigo de uma espécie que vivia nas profundezas e havia construído um motor. Essa parte não ficou muito clara para mim. Porém, algo veio da escuridão e matou todos eles. Tem um trecho aí na Destinypedia que diz que esse osso é um osso de Arrancara. Eu não achei uma outra fonte que confirme isso, tá? Se eu achar, depois eu acrescento Eu vou colocar esse vídeo nas minhas redes sociais, né? Depois que eu terminar, eu coloco aí no, na descrição, ou num comentário extra depois, eu acrescento, né? No áudio no final aí, se eu encontrar outra referência, mas eu não achei, tá? E algo veio da escuridão e matou todos dessa raça. Aí Cairo diz que conhece a história, que o Mundo tinha contado essa história a ela, e que isso era uma das provas irrefutáveis de que eles precisavam se tornar mais fortes se quisessem sobreviver. Tem uma referência a isso aqui no livro da Imperatriz, que diz assim, ó. É no mesmo capítulo que ela cai com a nave na simulação, né? Não, não é nesse capítulo, não. É aqui. Novos Deuses. Não, perdão. Aqui. Soldados. Que ele, ela descobre que o Mu'arath está comungando com a colmeia. Ó. Com cada golpe de espada, o universo fica menor, Cairo. A concorrência mais veloz. Se não aprendermos novos caminhos, seremos ceifados como o resto. Temos que aceitar novos deuses ou vamos perecer. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem outra coisa. E nesse capítulo 2 ela também fala aqui, ó, que Cairo morre no exercício, né? Aí Cairo diz: não falharei de novo. Aí o Mu'arath diz: errado. Você ainda morrerá muitas vezes se quiser viver. Minha filha, minha estrela, minha traidora. Ele fala isso na dualidade, né? Lá no final. Tem razão. Então, Aomun já falava isso pra ela, né? Aí, Kalos, para explicar o que é que ele queria com o trono, ele diz assim, ó. Ele disse que estava perdido, à deriva, sem ter nenhum desejo ou necessidade. O osso não tem nada que o alimente se o portador não quer nada. É aí que eu acredito que seja realmente um osso de arrancar, porque ele é movido pelo querer, pelo desejo do portador, né? Mas desde o nascimento da filha, ele despertou e priorizou mais do que tudo a habilidade de querer, a fome de existir além da existência. E isso é o que o Carlos queria naquele momento que a Cairo perguntou isso a ele: sentir e ser mais do que era. Sentir e ser mais do que era, né? Cara, então pergunta se ele não, de novo, né? Se ele não queria a mãe dela de volta, né? Carlos começa a chorar. E aí tem uma explicação sobre o choro dos cabais que eu achei bizarra, né? Os cabais choram passando a angústia do cérebro para o intestino, para a digestão e expiação do sentimento, né? De tristeza, enfim. Ele se lamenta explicando para a filha que era tolo, frio, que destruiu muito da relação entre ele e a mãe de Cairo. E aí Cairo, temendo que a conversa tomasse um rumo de luto, porque ela não queria acreditar que a mãe já estava morta, né? Ela não queria aceitar isso, porque até agora a gente não tem nada que confirme que a mãe da Cairo está morta, né? Ela corta a fala do pai e diz aí que depois que ele quebrou a relação entre os dois, a mãe dela abandonou ele e ele arranjou outra mulher. E aí Carlos aproveita a deixa e concorda, né, rapidamente, e diz que tentou achar alguém apropriado para a posição dele, mas não deu certo. E isso volta lá para o começo, né, que ele teve uma mulher, teve crias com ela, mas abandonou as crias porque a mulher agrediu ele, e ele, na cabeça dele, se ela não consegue amá-lo, os filhos também não. Logo, ele não pode mais ter eles em sua bolsa. Mas aí ele diz: pelo menos eu ainda tinha a minha filha. E aí ele diz outra frase que eu achei legal, né? E o que é uma filha senão o desejo de ter algo para amar? Só que aí vem a reviravolta, né? Cairo agora tem uma última lembrança, percebendo a farsa por trás dos sentimentos de seu pai, que ele era calunioso, egoísta, mentiroso, safado, ladrão, não, brincadeira. Mentiroso também, né? Fingindo que tudo o que ele fez foi por amor à filha. Ela percebe que ele precisa ser destronado, não porque ela não é nada além do desejo dele de ter alguém para amá-lo mais e mais, né? Tipo, Ele não tem que sair do trono porque a filha é o desejo dele materializado de ter alguém que ame ele mais do que tudo eternamente. Ele merece ser destronado porque ele é um imperador ruim. Ele faz mal para os cabais. Então ela decide não contar nada sobre o golpe que acontecerá, né? Isso combina com aquela, com essa conversa que ela teve com ele. Ela ia contar, mas ela, não, vou contar mais não. Ela diz uma frase aqui no final que é espetacular, velho. Ela diz assim, ó. Apesar de que eu acho meio bruto, mas é cabal, né, amigos? Ela diz assim: os fracos desejam alguém que os ame. Os fortes trabalham para ser dignos de ser amados. E aí ela diz: eu não serei fraca. Ela, na cabeça dela, ela vai trabalhar para ser digna de ser amada. Eu achei tão cabal isso, cara. Tão, tipo, né? É muito cabal essa frase, velho. Amor à filha, matar o doguinho da filha. É, então, mas ele matou o cachorro porque a filha amava mais o cachorro do que a ele. E ele não queria que ela amasse nada mais do que ele. Louco, né? Doente. O último relato, né? Provavelmente nos dias mais atuais, assim, depois da queda de Torobatal, né? Ela fala aqui sobre a queda do planeta natal deles, da terra natal deles. E a morte de vários agentes do golpe, né? Foram mortos, né? Carlos, Gal morreu. O viajante destruiu ele, né? A essência dele, a gente destrói o corpo, ele vira aquela criatura de luz e o viajante o destrói. Mole e Mole é assassinado. O guarda-costas de Carlos, né? O Chayotete é assassinado, né? Li. Eu esqueci o nome dele. O primeiro nome dele. O primeiro nome do Chayotete é Lictor. Lictor Chayotete é morto. Até o cara que vendia chá. Até o cara que vendia chá para Carlos, o Skal Fandor, foi assassinado porque Carlos achou que ele colaborou com o golpe também. A general morre como? A general evocadora Umuarath, ela é consumida. No livro aqui da Imperatriz, né, no capítulo 5, Novos Deuses. Na praça principal do distrito, que diz assim: na praça principal do distrito de Armeiros de Torobatal, uma forte chama verde lambia o ar. O Mu'arath estava diante da chama, nua, exceto por uma faixa na cintura, na custódia de dois guardas. O couro dela trazia estranhos símbolos grosseiros entalhados. Ao ver Cairo chegar, jogou a cabeça para trás e riu. Lá vem a princesa imperial, disse ela, para se ajoelhar diante de nossa nova divindade. Cairo se aproximou. Soltem-na, ordenou ela. Os guardas relutantes obedeceram. Que divindade, Umun? Que heresias você inventou agora? Umun sorriu. A deusa da guerra, explicou ela, e a terra tremeu sob eles. Cairo parou diante de Umun no verde tremeluzente do fogo. Sua obsessão é uma fraqueza, acusou, e uma ameaça à nossa prosperidade. Você não pode detê-la agora, cantarolou Umun sem fôlego, de tão deliciada. Cairo não parou de olhar. Não tenho escolha, exceto. Umun risonha ergueu as mãos que brilharam. O fogo atrás dela se intensificou e tagarelou como ossos chacoalhantes. A guerra é tudo o que existe, afirmou. No que o tagarelar alcançou um tom frenético, Cairo tomou uma decisão. Com os reflexos velozes que o Mu lhe ensinara, desembainhou a espada cerimonial e a cravou na barriga de Umun. Umun riu. Umun gargalhou e gargalhou e gargalhou, até que a boca começou a espumar. Até que Cairo, enojada, a empurrou com o pé para puxar a espada. O corpo desabou para trás nas chamas verdes. Enquanto o fogo consumia o corpo, um portal imenso se abriu no céu. O mundo foi consumida pela colmeia e esse ato de sacrifício abriu um portal que evocou para Torobatio Um portal que trouxe Shivu Arati e seu exército da colmeia. E quem sussurrou nos ouvidos de Yumon foi Savatun. Ela até fala aqui, né? Em cima. Quando ela diz assim: "Lá vem a princesa imperial para se ajoelhar diante de nossa nova divindade." Aí aqui tem: "Eu sou o Savatun", né? Ela fala sussurrando. E aqui tem outros, ó. "A deusa da guerra plantou os exércitos dela em outras partes. É a irmã dela, sorrindo, que tem os ouvidos da criança, fruto da guerra, o Mun Arath." Então tudo isso foi orquestrado pela Savatun, dado de presente à sua irmã Shivu Arath. Savatun cochichando no ouvido da Mun. E aí Shivu Arath invadiu. Então, o Mun adotou o sobrenome da deusa da guerra justamente por causa dessa idolatria dela e respeito com a deusa da guerra, né? Porque os cabais é guerra, 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 cachaça, orgia, opulência, guerra, 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 guerra. Vamos voltar pra cá. Kairo diz que Kalos prega um universo em contração, né? Em compressão, parou de expandir, agora está encolhendo. E ele se considera o centro deste universo. Uma gloriosa onda noturna que vai revelar sua grandeza no fim de tudo, né? A onda de treva que vai consumir a tudo que existe. Mas o momento vai chegar quando Kalos vai perceber que não está nessa posição de centro do universo. Já chegou, né? Que ele está à beira de um precipício e que a treva está avançando sobre ele. E então, este será o seu fim. E aí, Carol encerra o livro falando isso: "Se eu vou estar aqui para ver isso acontecer ou não, não faz diferença. Eu tenho um povo para liderar." Então, esse é o livro, termina, né? Com essa frase, exatamente com essa frase. Algumas coisas eu repliquei diretamente no livro, traduzido, né? O livro termina com essa frase, né? O relato de Cairo termina com essa frase. Pouco antes, talvez, dela chegar aqui no nosso sistema, já que foi a queda de Torobattle, e ela viajando com a tropa dela, né? Inclusive tem um joguinho que eles jogam lá, de um joguinho militar, que Cairo joga com um nome confidencial, para ninguém saber que é ela que tá jogando, para poder manter o moral da tropa elevado e tal, já que elas estavam vindo para Sol, né? E provavelmente iam confrontar os guardiões, né? Como acabou acontecendo. Então eu achei esse livro muito interessante porque ela mostra um Kalos pela visão da filha. E não a visão que a gente tem no livro da Crônica, né? É uma visão mais realista de um Kalos com uma obsessão pura de querer ser mais do que é, de sentir tudo o que for possível e de possuir um egoísmo maior do que ele próprio, de querer que a filha amasse apenas a ele e apenas a ele. E infelizmente, talvez ele tenha percebido isso tarde demais. Quando o Carlos morre na campanha da Queda da Luz, ele fala um nome, eu acho que é Kemaili o nome. Esse nome não está presente em nenhuma narrativa de Destiny, tá? Ele grita esse nome quando vira lá que o corpo fica cheio das raízes, né? Mas a gente não sabe o que é esse nome, mas presumidamente é o nome da mãe da Cairo. Então, esse foi o livro Relatório da Vanguarda, Kalos sob a ótica da filha, né? E é legal porque expande bastante a história do Kalos, né? As motivações dele, por que ele tem essa loucura de opulência, de querer ser o centro de tudo, das atenções e achar que é o escolhido para ver o fim de tudo. A mania de grandeza era muito forte nele, né? Isso foi alimentado pelas maquinações do próprio pretorado, que vo se voltou contra eles, e pelo próprio Kalos, né? E as pessoas que o cercavam. É isso. É assim que a gente termina o Lore Lero desse livro em específico, que se desmembra, se desmembrou aí em outros livros de narrativa, né? O Verdade é o Poder, o Imperatriz. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado aqui, né? Desse resumo, né? Que eu tentei fazer desse livro e trazer aqui para vocês. Você chegou ao final de mais um episódio do Devancast. Se você gostou, compartilhe com a sua rede de amigos e traga mais guardiões para acompanharem os episódios. Se você tem alguma sugestão de novos tópicos a serem abordados, pode deixar sua sugestão em qualquer uma das redes sociais da Vanguarda ou até mesmo em nossas lives no canal da Twitch. Se você deseja ser um patrocinador, busque acessar o nosso podcast, o Devancast, pelo aplicativo Orelo, que em breve terá sua versão web. Você pode se tornar um assinante do Orelo e, com essa sua assinatura, contribuir com o Devancast sem nenhum custo adicional na sua assinatura. Eu espero que você tenha gostado da sua experiência e eu aguardo você aqui nos próximos capítulos da nossa jornada. Até mais!